Diz assim a Sagrada Escritura, em 2 Coríntios 10, de 12 a 18. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos aqui hoje pela manhã. Apesar do frio, o Senhor nos trouxe aqui, e aqui nós podemos conviver um pouquinho mais, alguns minutos mais, na sua casa, na sua família, com os nossos irmãos. Obrigado pelo prazer que nós sentimos quando estamos juntos. Obrigado pela necessidade que nós sentimos de estar juntos. Obrigado porque essas coisas, tanto a alegria como a necessidade que sentimos, são resultados da sua graça em nós, que transformou o nosso coração e colocou em nós interesse pelos nossos irmãos e pelas coisas do Senhor na igreja. Obrigado por essas coisas. Queremos pedir por esse culto agora pela manhã, queremos pedir que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ensine através de tudo que temos realizado e ainda vamos realizar. Queremos suplicar que a sua bondade seja sentida entre nós, que a sua atuação, o seu trabalho, a sua atividade livre seja sentida, seja percebida em cada um de nós aqui ao longo deste culto. Nós pedimos pelas outras atividades de hoje, tudo que vamos fazer, pedimos que o Senhor abençoe o culto da noite, todas as coisas, que o Senhor esteja à frente de tudo. Nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os capítulos 10, 11 e 12 da segunda carta aos Coríntios são capítulos em que o apóstolo Paulo defende a sua autoridade apostólica. E ele defende a sua autoridade apostólica nesses capítulos, porque a sua autoridade apostólica estava sendo atacada na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto existiam falsos mestres. O apóstolo Paulo sempre teve problemas com isso. Os maiores problemas que o apóstolo Paulo enfrentou durante seu ministério foram problemas com mestres mentirosos, com pessoas que ensinavam coisas erradas nas igrejas. Havia uma estratégia dos falsos mestres, muito comum, que consistia de esperar o apóstolo Paulo sair da igreja. O apóstolo Paulo iniciava um trabalho, formava uma igreja, consolidava o trabalho ali e saía para outras atividades. E então os falsos mestres se infiltravam na igreja e começavam a ensinar mentiras. E essas mentiras, entre elas, existiam mentiras não somente doutrinárias, mas também mentiras relacionadas à vida do apóstolo Paulo, a sua conduta, o seu procedimento, e esses homens faziam isso para desacreditar o apóstolo Paulo, e desacreditando o apóstolo Paulo, lançar por terra também a sua doutrina, o seu ensino. E o apóstolo Paulo tinha problemas assim em Corinto. Ele, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele estava mais tranquilo em relação à igreja, diversas atividades da igreja, diversos problemas da igreja que tinham se resolvido, mas os problemas com os falsos mestres não tinham se resolvido ainda. Os falsos mestres continuavam lá. Existiam falsos mestres se opondo ao apóstolo Paulo ainda, quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Ele resolveu vários problemas de diversas naturezas quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, mas o problema dos falsos mestres perdurava. E o apóstolo Paulo, então, quando escreve segundo aos Coríntios, ele tem essa preocupação ainda, a preocupação com mestres mentirosos. Por isso, então, ele escreve os capítulos 10, 11 e 12 de 2 aos Coríntios. Se os irmãos lerem esses capítulos em casa, 10, 11 e 12, os irmãos verão que esses capítulos consistem disso, de uma defesa da autoridade apostólica. E o apóstolo Paulo, ao longo dessa defesa, aqui no finalzinho do capítulo 10, o apóstolo Paulo mostra um pouquinho do caráter dos falsos mestres, falando sobre eles, e se defendendo diante dos ataques deles, o apóstolo Paulo deixa transparecer alguns traços do caráter desses homens. E um dos traços do caráter desses homens, que nós vemos no texto que está aqui, é a insensatez. Nós vamos ver isso na mensagem central, que aparece aqui. A insensatez dos falsos obreiros se revela em sua busca por autopromoção e aplauso. Este é um dos problemas, não é o único problema, também não é o principal problema dos falsos mestres. Isto aqui que está diante de nós aqui neste quadro é apenas um dos problemas dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos obreiros mentirosos, dos obreiros da mentira, e que transparece aqui no texto que está diante de nós. Nós vemos que as pessoas que se apresentam como líderes, como obreiros, como servos de Deus, como apóstolos de Cristo, e que são falsos obreiros, que são falsos ministros, que são falsos apóstolos de Cristo, eles têm uma marca, e essa marca é a insensatez. Não são homens sábios. A insensatez é o oposto da sabedoria. São homens sem sabedoria. Vejam só, homens sem sabedoria querendo ensinar outros. Homens sem sabedoria querendo conduzir outros. Homens sem sabedoria querendo pastorear e mostrar o caminho a outros. É claro que isso é um grande absurdo isso, mas essa é uma das marcas dos mestres mentirosos, dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores. Eles não têm sabedoria, eles têm insensatez, são insensatos, são loucos, são pessoas sem entendimento. E essa falta de entendimento se manifesta de uma forma específica. Claro que essa falta de entendimento se manifesta das mais variadas formas, mas há uma forma específica através da qual essa falta de entendimento, essa insensatez se manifesta, se revela. E uma forma específica é através da busca por voltando na tela anterior. A busca por autopromoção e aplauso. Essa é uma preocupação dos falsos mestres. Eles querem promover-se a si mesmos. Eles têm interesses nisso. Têm o coração voltado para isso. Eles têm uma necessidade muito grande de reconhecimento. Eles têm uma necessidade muito grande de glória. Eles têm uma necessidade muito grande de aprovação popular. Eles têm uma necessidade muito grande de aplauso do povo em geral. Eles precisam disso. Eles usam a máscara da espiritualidade e uma série de outros artifícios para promover isso. Mas o que eles querem, na verdade, não é a glória de Deus. Eles não querem o bem da igreja. Eles não querem a edificação dos irmãos. Eles não querem a expansão do reino. Não, eles não estão interessados nessas coisas. Essas coisas são apenas jargões na boca deles. Eles usam palavras que dão a entender que eles têm esse interesse, mas na verdade esse interesse está longe deles. O interesse maior deles, na verdade, está neles próprios. Eles querem a aprovação das pessoas. Por isso, por buscarem essa aprovação das pessoas, o comportamento deles é o mais diverso. É diferente do comportamento do homem de Deus de verdade. O discurso desses homens, o discurso desses homens é um discurso que procura agradar as pessoas. Eles procuram evitar falar sobre pecado. Eles procuram evitar falar sobre coisas que desagradem. O objetivo deles é se fazerem populares. O objetivo deles é terem a aprovação dos outros. O objetivo deles é serem aplaudidos pelos outros. São pessoas com comprometimentos emocionais. São pessoas com problemas emocionais, com problemas na esfera psicológica deles. Eles têm necessidade de reconhecimento, uma sede terrível de reconhecimento, mostrando aí falta de sabedoria. Nós vemos no texto que está diante de nós, nós vemos no texto três procedimentos dos falsos mestres que revelam sua busca por aplausos. O texto que está diante de nós faz com que nós possamos concluir acerca de alguns procedimentos dessas pessoas. Lendo o texto, nós conseguimos destacar esses procedimentos. O apóstolo Paulo, enquanto falava sobre o seu ministério, enquanto defendia o seu ministério, ele deixa transparecer no texto o procedimento desses homens, que por serem insensatos, buscavam o aplauso dos outros e a autopromoção. Vamos ver o primeiro procedimento dos falsos mestres, procedimento esse que revela sua busca por aplausos. Vejam o versículo 12, nós temos o primeiro que vem aí, é o comparar-se com outros obreiros. O versículo 12 diz: não temos, 10, 12, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com outros que se recomendam a si mesmos. Vejam a conduta deles. Eles se comparavam com outras pessoas e se apresentavam como superiores, como melhores. Eles faziam isso, evidentemente, das maneiras, das formas mais sutis, mas essa era uma atitude deles, comparar-se com outros, sempre, é claro, se apresentando como acima daqueles com quem se comparavam. E o texto continua: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. São tolos. São tolos. São insensatos. Eles procuram denegrir, diminuir o outro, comparando-se com o outro, para desse modo adquirir a aprovação das pessoas. Essa postura de se comparar com outras pessoas, segundo o apóstolo Paulo, é reflexo de falta de sabedoria. Eu sei que esse não é um problema só de falsos mestres. Eu sei que esse problema é um problema que muitas vezes desce para o povo em geral da igreja. Muitas pessoas nas igrejas têm esse costume, o costume de se comparar com outras. Isso é uma manifestação de inveja, isso é uma manifestação de insensatez, isso revela um desejo muito maior do que o normal de aprovação dos outros. O apóstolo Paulo mostra que o indivíduo que age dessa forma é o indivíduo que não se gloria em Deus. É o indivíduo que quer se gloriar em si. Por isso, eu não sei qual é a atitude dos irmãos, porque essas coisas geralmente elas se instalam dentro do coração da pessoa e poucas vezes elas se manifestam. Eu não sei qual é a atitude dos irmãos em relação a isso. Mas se o irmão tem esse hábito de se comparar com outros, se o irmão tem esse hábito de observar os outros e avaliar os outros à luz do que você é, comparando-se com outra pessoa e dizendo: eu não sou assim, eu sou melhor, eu não sou desse jeito, isso eu jamais faria, eu sou melhor, eu faria muito melhor. Eu não ajo desse modo, eu ajo de outro, eu sou melhor. Eu não penso assim, eu penso de outro jeito, eu sou melhor. Se você age dessa forma, comparando-se com outras pessoas, comparando o seu trabalho com o trabalho de outros, comparando a sua conduta com a conduta de outros, o apóstolo Paulo revela, o apóstolo Paulo diz que isso é insensatez. O homem não deve buscar a aprovação que vem do seu próprio coração. E essa aprovação também não deve proceder de comparação com outras pessoas. O homem deve comparar a sua vida ao padrão de Deus e receber de Deus a aprovação em sua palavra. Não receber de si mesmo a aprovação para si mesmo. Há um outro problema dos falsos mestres aqui. Além de comparar-se com outros obreiros, os falsos mestres também têm um outro procedimento que revela sua busca por aplausos. Vejam o versículo 13. Versículo 13 até o 16 mostra o segundo procedimento do falso mestre que, por ser insensato, busca a autopromoção. Diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. O apóstolo Paulo aqui, nesse versículo, está apresentando um contraste entre o procedimento dele e o procedimento dos falsos mestres. Ele diz: eu vou me orgulhar, eu vou me alegrar no trabalho que eu realizo, na esfera de atuação em que eu trabalho. Nisso eu vou me alegrar. Não vou me alegrar e me gloriar nas realizações de outra pessoa. Eu não vou tentar obter o aplauso por trabalhos que eu não fiz. Não vou buscar a aprovação e me orgulhar e me gloriar por coisas que não fui eu que realizei, foram outros. Ele continua no versículo 14, ele está mostrando que era isso que os falsos mestres faziam. Versículo 14 diz: não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês. Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo: vocês são trabalho meu. Eu posso me orgulhar de vocês. Eu posso me gloriar pela igreja que está presente aí. Porque a igreja que está presente aí é trabalho meu. Eu não estou me gloriando, eu não estou me gabando de trabalho alheio. Quando eu olho para vocês, e quando eu aponto para vocês como um trabalho que eu realizei pela graça de Deus. Eu posso me alegrar, eu posso me orgulhar, eu posso me gabar de vocês. Vocês são obra do meu ministério. Eu não sou como alguns que se gloriam no trabalho de outro. Por que ele fala isso? Porque quando ele realizava um trabalho, imediatamente chegavam os falsos mestres, se infiltravam na igreja e diziam: o trabalho é nosso. Quando na verdade o trabalho tinha sido de Paulo. Paulo tinha fundado a igreja. Eles apenas tinham se infiltrado e tomado posse da liderança. Esse era o problema. O apóstolo Paulo diz: eu não faço isso. O meu procedimento é diferente. Ele continua dizendo no versículo 15: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. O apóstolo Paulo tinha plena convicção do seu chamado apostólico. E o chamado apostólico era um chamado para trabalhos pioneiros. O apóstolo, ele se desviava de regiões onde o Evangelho já estava sendo pregado. É por isso que o apóstolo Paulo nunca foi pregar na Judéia. Nós não vemos o apóstolo Paulo indo lá na Judéia realizar um trabalho missionário lá em Jerusalém, em Samaria, na Galileia. Nós não vemos o apóstolo Paulo realizando uma obra missionária, uma viagem missionária, tendo por alvo esse lugar. Por quê? Porque ele sabia que outros apóstolos estavam realizando o trabalho ali. E o trabalho apostólico tinha que ser pioneiro. Ele tinha que se dirigir a regiões onde o evangelho nunca tinha chegado. E o apóstolo Paulo diz que fazia isso. Ele fala, na minha esfera de atuação, que são os gentios, eu abrangi vocês aí em Corinto. E eu quero continuar a fazer isso. Eu quero continuar atuando sobre vocês, porque eu sei que atuando sobre vocês, eu poderei ainda atingir, a partir de vocês, eu poderei ainda atingir outras pessoas. O apóstolo Paulo tinha por hábito estabelecer certos quartéis generais, certos pontos de partida. O apóstolo Paulo, ele queria, um dia, partir de Corinto, e a partir de Corinto chegar até Roma e também até a Espanha. Ele queria fazer de Corinto um local a partir de onde ele pudesse expandir a sua área de atuação, indo para lugares onde ninguém, nenhum apóstolo ainda havia chegado. Essa era a sua intenção. Ele queria trabalhar de tal forma que alcançasse outros pontos, pontos onde nenhum outro apóstolo tinha chegado. E ele queria fazer isso e se gloriar nisso, se alegrar nisso. Num sentido benéfico, se assim podemos dizer, ele queria se orgulhar nisso, no trabalho dele, diferente dos falsos mestres. Os falsos mestres não. Os falsos mestres pegavam o trabalho pronto e diziam, nós fizemos. A obra é nossa. Eles estavam agindo de modo errado, procurando autopromoção e aplauso, de modo que o segundo traço, o segundo procedimento do mestre falso é este: é gabar-se do trabalho alheio. Quando nasce uma criança, uma igreja, um convertido, lá vem as pessoas com problemas de autoaceitação, os crentes com necessidade de aplauso e aprovação dizerem que são o pai da criança. Ah, essa igreja nasceu por causa do meu trabalho. Ah, essa pessoa se converteu por causa do meu testemunho. Quando, na verdade, essas pessoas não atuaram de forma alguma nesses processos. Elas estão apenas se gloriando, se gabando do trabalho de outros. Elas estão apenas buscando aprovação diante do trabalho de outros. E isso revela insensatez. É uma desonestidade que revela a insensatez, a tolice de querer a aprovação dos homens e a admiração dos homens. Nós temos que nos regozijar com a verdade. Nós não temos que nos preocupar com a nossa promoção. Não temos que nos preocupar com o aplauso dos homens. Não temos que nos preocupar com o reconhecimento, com a fama ou com a aprovação de todos. Não. João disse, quando Jesus começou a batizar mais discípulos do que ele, João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele não está falando do crescimento espiritual, não é isso. Ele está dizendo, é necessário que o nome dele cresça e que o meu nome diminua. Eu não estou buscando a minha glória. Eu não estou trabalhando para glorificar a mim mesmo. Tampouco estou me gloriando no trabalho de outros. Não. Eu estou buscando a glória dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. De modo que esse segundo procedimento, além de ser um procedimento que revela insensatez e a busca de aprovação, é um procedimento desonesto. E por último, nós temos o versículo 17 e 18, os dois versículos finais, que dizem assim, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, era o que os falsos mestres faziam, mas aquele a quem o Senhor recomenda. O que os falsos mestres faziam? Eles se louvavam diante dos outros. Os falsos mestres não tinham vergonha de fazer isso. Eles se louvavam diante dos outros. Paulo, aqui no versículo 18, está repreendendo, está mostrando sua desaprovação diante dessa conduta. Não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Quem fazia isso eram os falsos mestres. Eles se louvavam. se aprovavam, dirigiam encômios à sua própria pessoa. Paulo diz, esse procedimento está errado, é aprovado aquele a quem o Senhor recomenda. O terceiro procedimento dos falsos mestres, esses homens que tinham tanta necessidade de aprovação, era o hábito de louvar-se abertamente diante dos outros. Eu sou um excelente pastor. Eu sou o melhor. Eu sou grande. Quem é semelhante a mim? Quem é semelhante a mim debaixo do céu? Os falsos mestres faziam isso. Eles tinham sérios problemas individuais, pessoais, comprometimentos interiores, de modo que buscavam ardentemente a glória do seu próprio nome. Nós sabemos que esse não é também um problema apenas dos falsos mestres. Muitas pessoas se preocupam demais com isso. Como o homem moderno se preocupa com o reconhecimento do outro? Como o homem moderno precisa do louvor do outro? O homem moderno faz coisas horríveis, assustadoras e até ridículas para obter o louvor do outro. O adolescente, para ser aprovado pelo seu grupo, faz coisas horríveis, desonra os seus pais, esbanja o seu dinheiro com uma série de tolices, faz coisas horríveis, para quê? Para ter a aprovação dos amigos. Os mais adultos, os mais velhos, passam fome, se endividam, gastam o que não têm, passam privações, fazem empréstimos altíssimos para terem coisas que os homens olhem e digam: ó, quem é semelhante a este? As pessoas se preocupam com a sua aparência física, em mostrar que são bonitas, jovens, cheias de vida e de beleza, para os outros, para que os outros vejam. As pessoas obtêm o que não podem ter, tentam parecer aquilo que não são, tentam mostrar aquilo que não têm. Por quê? Para obter a glória e o aplauso dos outros. Isso, essa atitude, que muitas vezes transparece através de comparações, do louvor a si mesmo, do gabar-se em coisas que não fez, essa postura, segundo o apóstolo Paulo, é um traço de insensatez. É um traço de loucura. É um traço de imaturidade. O apóstolo Paulo diz o seguinte: há uma forma de nos libertarmos desse pensamento mundano. Há uma forma de nos libertarmos dessa doença emocional. Há uma forma de nós nos libertarmos desse procedimento que mais escraviza do que liberta. E a forma é a seguinte: é voltar os meus olhos não para os homens que estão ao meu redor e para o que os homens dizem, mas buscar a aprovação de Deus. Não buscar o louvor das pessoas e nem louvar-se a si mesmo, mas ajustar a sua vida a uma conduta, a uma forma de falar, de viver e de pensar que é aprovada por Deus. Quando nós conseguirmos fazer isso, a opinião dos homens sobre a nossa roupa, sobre o nosso carro, sobre o nosso sucesso, sobre a nossa grandeza, não terá valor mais nenhum para nós. Nós estaremos preocupados com Deus dizendo para nós: você é aprovado. Aos meus olhos, você é grande. Aos meus olhos, você é alguém importante. Aos meus olhos, você é alguém que tem significado. Aos meus olhos, você é aprovado. Essa deveria ser a preocupação dos crentes. Como há crentes escravizados por padrões deste mundo. Como há crentes preocupados com o aplauso dos loucos aí de fora. Como há crentes que abraçaram os valores que o mundo tem e perseguem desesperadamente esses valores, querendo o reconhecimento e a aprovação dos homens. Esses crentes são insensatos, são imaturos, revelam insensatez com essa conduta. O apóstolo Paulo ensina: quer se gloriar, quer se orgulhar, quer sentir-se aprovado numa esfera que seja realmente importante, então busque ser louvado por Deus. Busque ser aprovado por Deus. Busque ser aplaudido por Deus. Os outros aplausos não nos interessam. E muitas vezes, os outros aplausos sequer são bem-vindos. Porque nós não podemos agradar a Deus e ao mundo. Se agradamos o mundo, não estamos agradando a Deus. Se agradamos a Deus, não estamos agradando o mundo. Como é você por dentro? Você se preocupa com a glória que o mundo dá? Se você procura isso, lamento informar, diante do texto bíblico, você, aos olhos de Deus, é um insensato. Você não tem juízo. É alguém comprometido interiormente, na mente. É alguém doente espiritualmente falando. É um louco, preocupado com coisas que não têm valor nenhum. Mas se você está preocupado com a aprovação de Deus, independente do que os homens digam, então sim, você é aprovado e sábio. Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a sua vontade boa, agradável e perfeita. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor atue na nossa mente, renove a nossa mente e afugente de nós a insensatez. Afugente de nós a insensatez, porque tantas vezes nos preocupamos com o que o mundo diz e queremos ser aprovados pelos incrédulos, pelas pessoas que não te conhecem. Queremos o cumprimento deles, o riso deles, o aplauso deles. Queremos ver as pessoas nos admirando. Ó Deus, como somos tolos tantas vezes. Ajuda-nos para que nos livremos dos valores deste mundo. Ajuda-nos para que somente os seus olhos, o que os seus olhos veem em nós, nos preocupem. Que nós avaliemos a nossa vida de acordo com os seus padrões e busquemos a sua aprovação acima de tudo, mesmo que isso implique na zombaria das pessoas. Livra-nos, ó Deus, de nos compararmos com os outros. Livra-nos disso dentro da igreja. Livra-nos desse mal que os falsos mestres da antiguidade praticavam. Livra-nos dessa busca por aprovação através do orgulho no trabalho alheio. Livra-nos disso, que realizemos o nosso trabalho, que atuemos na nossa esfera de atuação, que cada crente aqui presente tenha consciência da sua esfera de trabalho, que todos estão aqui com um objetivo, que todos foram colocados aqui com uma área específica na qual devem atuar. Desperta a todos para que todos tenham consciência dessa sua responsabilidade e trabalhem na igreja buscando a sua glória e não se estribando no trabalho de outros. Ó Deus, que ninguém se preocupe em louvar-se abertamente diante das pessoas, mas, mais uma vez, que a preocupação de todos, diferente daquela dos falsos mestres de Corinto, seja a aprovação do Senhor, porque é sábio aquele a quem o Senhor aprova, e não aquele que a si mesmo se aprova. Nós pedimos essas coisas porque somos crentes, porque um dia o Senhor Jesus nos redimiu, nos livrou deste mundo. Ajuda-nos a cortar as amarras que ainda nos prendem a este mundo, para que vivamos a vida cristã livremente, com maturidade, com desenvoltura, sem nos associarmos àquele reino do qual fomos libertos pelo sangue da cruz. Ajuda-nos nisso. Pedimos em nome de Jesus. Amém.